Graça e paz, queridos. Estão felizes com Jesus? Jesus feliz com vocês? Amém também, né? Vocês todos são a delícia do Pai, não é isso? Somos a delícia desse Pai. E é tão bom saber isso, né? É tão bom entender isso, que nós somos esse prazer, essa alegria do nosso Pai. E, assim, para quem não veio ontem e até na sexta-feira, então na sexta-feira dividimos aqui uma palavra com os irmãos sobre como identificar, como ministrar, como orientar alguém que vem desse contexto de orfandade, vem dessa linha aí da bastardia. Falamos sobre o que é alguém que é gerado, né, concebido na bastardia, e as consequências espirituais de alguém que é gerado nesse cenário. E falamos como tirar alguém desse lugar. Mostramos que o antídoto para tudo isso é uma graça, é um perdão, né? E é muito interessante, né? Ontem falamos um pouco sobre esse amor, essa graça de Deus, de um amor ágape, né, um amor incondicional, um amor que ama sem a barganha, sem o interesse, né, um amor que não cria círculos, que não faz paredes, que não constrói muralha, um amor que ama incondicionalmente, né? Falamos que, ao contrário desse amor ágape, é o amor eros, um amor que ama na base da barganha, do interesse, que repudia o feio, que se preocupa com a aparência, aceita de acordo com a aparência, né? O amor eros é um amor que só te valoriza em cima daquilo que você tem. O amor eros deixa bem claro que ele te ama porque você tem o que dar para ele, que você tem o que oferecer para ele. Se você não tiver, ele já te dá as costas. O amor eros anda com você até você ter o que dá para ele, oferecer para ele. A partir do momento que você passa por uma situação de fracasso, ele te dá as costas. Falamos que esse amor eros, ele é o amor indiferente, porque ele só está com você até o momento em que você está bem. O amor eros, ele te mata com a indiferença. Ele te repudia. E falamos que o amor ágape, ele é o amor que vai estar com a gente em qualquer lugar. Baseamos ali naquela parábola ali do filho pródigo, as expressões, as atitudes que aquele pai teve de liberar aquele filho e deixar ele ir embora. Aquele pai tinha um interesse enorme que aquele filho ficasse em casa, mas como aquele filho não queria ficar em casa, não adianta, ia ficar só de corpo presente, mas o coração longe. Então aquele pai deixa aquele filho sair, mas deixa a porta aberta para o retorno, para o caminho de volta, né? Até ele desejar voltar, se relacionar com o pai. E ele volta, o pai faz uma festa, se alegra. E e honra aquele menino, porque ele voltou também com o coração quebrantado e humilde, e quis acertar tudo aquilo que ele fez de errado, né? Eu acho muito interessante isso, porque esse princípio de voltar, de fazer o caminho de volta, isso é ótimo, porque é a partir desse momento em que tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar, quando a gente volta com esse coração quebrantado, né? Para se retratar, e até com uma postura de viver numa situação de humildade, né? Mesmo no contexto ali, que ele falando que queria ser escravo, mas ele não era escravo, ele era filho. E introduzimos ali um pouco sobre a vida do seu irmão, um irmão que se sentiu traído, se sentiu injustiçado, e não entendeu o que é graça, né? Não entendeu o que é perdão, não aceitou o perdão do pai, ficou indignado, não quis entrar, tinha rompido, tinha matado seu irmão, para ele o seu irmão já era, né? Tanto que ele não considera ele mais como irmão. Eu até lembro de um detalhe que aconteceu com a minha vida. Eu fiquei 12 anos sem falar com meu irmão. Eu criei uma barreira enorme com meu irmão. A gente dormia no mesmo quarto, cama do lado e do outro. Às vezes acordávamos na mesma hora, levantávamos na mesma hora, mas nenhum olhava no olho do outro, nos olhos do outro. Comíamos, sentávamos na mesma mesa, mas nenhum olhava no olho do outro, não conversávamos. Passávamos um pelo outro na casa, não trocávamos palavra nenhuma. Jogávamos até futebol junto, ele em um time ou no outro, às vezes até nós dois estávamos no mesmo time, mas não tinha relacionamento. Eu tinha matado meu irmão. Meu irmão tinha me matado no coração. Eu tinha sepultado ele. Ele não era mais o meu irmão. E a partir do momento em que eu encontrei a Jesus, as coisas começaram a mudar. Eu falei, eu tenho que me retratar. E aí eu procurei o meu irmão e me retratei com ele, pedi perdão para ele. E quando eu vejo essa atitude aqui desse irmão mais velho, dizer assim, vindo esse teu filho, não é mais o meu irmão, é teu filho. Porque a partir do momento que quando ele saiu de casa, ali aquele irmão já matou seu irmão. Talvez o desejo desse irmão era receber o seu irmão no caixão. Talvez o que ia alegrar esse irmão era se, quando o retorno do irmão voltasse morto, voltasse quebrado, talvez ele ia se alegrar. Mas quando aquele criado disse, teu irmão voltou são e salvo, perfeito, aí ele ficou indignado. Ele disse, não entro nesse lugar, não pode ser. Eu me senti injustiçado. E o pai vai mostrar para ele que a melhor terapia que existe é o perdão. A melhor terapia é o perdão. E tenta ganhar o coração dele, tenta mostrar para ele que ele precisa também perdoar. Então, queridos, eu queria assim continuar falando para quem não veio, o pessoal que veio na sexta-feira, que vocês tivessem aí um pouco de paciência, que eu quero falar um pouco sobre essa questão da bastardia. Então, vocês que já ouviram um pouco, mas para quem não viu, É interessante, até porque eu quero também entrar em um outro contexto aqui sobre essa questão. Mas o texto que nós pegamos para falar sobre a questão da bastardia, ou seja, nascimento questionado. E eu tenho assim notado que nascimento questionado é o que mais gera distorção sobre a paternidade de Deus. O nascimento questionado é o que mais gera distorção sobre a paternidade de Deus, é um nascimento questionado. E o que é um nascimento questionado? Queridos, até o dia de hoje, às vezes, você mesmo como adulto, você vai ter uma sensação de que não vale a pena ter nascido. Quando você passa por uma crise, mesmo com a idade adulta, parece que você tem uma sensação de que não valeu a pena ter nascido. Passa a questionar o seu nascimento. Será que valeu a pena? Será que vale a pena eu ter nascido? Principalmente quando a gente passa por situações muito delicadas. Quando você faz uma análise com mais detalhes ali da vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus teve um nascimento questionado. Moisés teve um nascimento questionado. Davi teve um nascimento questionado. Jefté teve um nascimento questionado. Agora, eu acho muito lindo a parte de Jesus por ele ter tido um nascimento questionado, porque talvez eu não tenha tido um nascimento questionado. E talvez eu não consiga entender, assim, alguém que veio de um nascimento questionado, porque eu não vivi aquilo. Talvez quando você está atendendo alguém, por você não ter tido aquela experiência, vivido aquilo, às vezes a pessoa diz assim, você está falando isso porque você não viveu o que eu vivi, você não entrou dentro das minhas calças, né? Você não calçou o meu sapato. Então, quando acontece isso, eu falo para ele, mas eu conheço alguém que viveu isso. Por isso que Isaías diz que Jesus é o ferido de Deus que veio para curar as nossas feridas. Então, Jesus, ele é experimentado em dores. Jesus sabe o que é ser repudiado. Isaías diz que os homens passavam por ele e viravam o rosto. Não sei se você consegue mensurar isso, calcular isso. Se nós ficamos tristes com alguém que passa por a gente e não dá um oi, não dá um bom dia, imagina alguém passar por você e virar o rosto. Virar o rosto com o sentimento de indiferença. Então, Isaías diz que Jesus, ele é experimentado, ele sabe o que é isso. Então, quando você estiver passando por uma situação de decepção, de dor, saiba que Jesus já passou por aquilo que você passou. E Jesus sabe o que é ser um filho de mãe solteira. Porque Jesus foi gerado de uma mãe solteira. Então, Jesus sabe o que é isso. E o filho e os filhos que nascem, né, fora de uma aliança de casamento, o filho bastardo, que é tido como, não é o filho legítimo, e a Bíblia diz que ele não tinha herança, ele não tinha parte na casa. Então, o filho bastardo é esse, que nasce fora de uma aliança de casamento. E nós pegamos como exemplo a vida do jovem Jefté. Juízes 11, versículo 7. Aí nós vamos, assim, analisar algumas atitudes do que aconteceu na vida de Jefté. A primeira coisa que a gente vai encontrar na vida de Jefté, queridos, antes, vamos ler primeiro aqui o texto de Juízes. Juízes 11. Ora Jefté, o geliadita, valente e valoroso. O seu pai era Gileade, a sua mãe, uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde homens levianos se ajuntaram a ele e o seguia. Até aí. Então, olha aqui, queridos. As consequências de um filho gerado fora de uma aliança de casamento. E eu quero jogar bastante luz sobre isso, porque muitos de nós não sabemos que nós somos gerados fora da aliança do casamento. Talvez nem você saiba que você foi gerado. Porque depois que você já cresceu, você já cresceu ali, já com os seus pais já casados. Então, filhos que foram gerados fora dessa aliança, e mesmo que os seus pais casaram, mas se você nasceu antes do casamento do seu pai, então você nasceu fora da aliança do casamento. Você foi gerado nesse ambiente, nesse teto, nesse cenário da lascívia e da imoralidade. E muitos carregam consigo essa perseguição da imoralidade devido ter sido gerado nesse ambiente. O caso de Jefté aqui, a sua mãe, segundo o texto, ela era prostituta. Então, nem tem como questionar muita coisa. O cenário onde ele foi gerado, concebido, foi na prostituição, na imoralidade. O responsável pelo nascimento do Jefté é Gileade. E Gileade, cara, essa era uma região, era uma região conhecida como a região dos homens fortes, dos homens sarados. Era o bálsamo, conhecido como o bálsamo, o remédio, o bálsamo de Gileade. Mas apesar de Gileade, apesar de Jefté ter nascido na terra do bálsamo, Jefté era um homem ferido. Isso nos traz a lição de que, mesmo você estando dentro de uma organização, dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, no lugar do bálsamo, no lugar da cura, muitos de nós ainda somos feridos. Ainda somos feridos. Então, os seus irmãos repudia. E essa é a primeira coisa que nós vamos entender aqui na vida de alguém que é gerado fora da aliança do casamento. Repúdio. E o repúdio é algo que Deus abomina. Você vê que ele diz que ele abomina o repúdio, o divórcio. Mas o que mais pesa é o repúdio. E o repúdio é essa indiferença. Repúdio é essa indiferença. Então, ele é repudiado pelos da sua casa, seus irmãos, meio irmão, mas eram seus irmãos. Então, queridos, uma criança que nasce nesse contexto de mãe solteira, fora da aliança do casamento, ele é repudiado pelos de dentro de casa. Ele é repudiado pela própria mãe, pela própria garota, a mulher que se vê agora numa situação desagradável, que ela não estava esperando aquele momento, ela não tinha se planejado, né? Foi um momento, sei lá, uma noitada, e aí ela descobre que está grávida. E aí ela mesma já repudia esse bebê, repudia já esse feto aí. Ela já começa a repudiar, não aceitar. Depois esse menino vem, essa criança vem como a vergonha da casa, a vergonha da família. O pai também repudia, porque o pai também não aceita, e às vezes o pai duvida se realmente é dele ou não, porque para ele ela deve ter ficado com outros. Então, o pai daquela criança também repudia, ou o pai dessa criança nunca é visto, ninguém sabe, nem ele sabe que um dia ele teve um filho. Então, observe que já vem dois repúdios, da mãe, do pai, vem o repúdio da sociedade, aí vem o repúdio da casa, dos parentes, do avô, os avós também começam a repudiar. O pai daquela menina repudia ela e repudia o fruto do seu ventre. Em muitos casos, queridos, os pais jogam para fora de casa essa menina. Joga ela para a rua. E ela nem sabe o que fazer. Então são várias chicotadas, várias rejeições que vão vindo ao longo da vida dessa criança. Várias. Na escola, também ele é repudiado. Porque na escola ele recebe um rótulo. Filho de mãe solteira. É o patinho feio da escola. Filho de mãe solteira. Qualquer coisa que ele fizer, ele pode fazer qualquer coisa semelhante a qualquer criança que fez, mas como é ele, está fazendo isso porque é filho de uma mãe solteira, não tem pai. Queridos, aproximadamente aí de 30 a 35% por aí das crianças, dos filhos no Brasil, não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Não tem o nome do pai. Eu fiz assim, de grosso modo, assim, pesquisa minha, na minha cabeça. Fiz uma análise dos meus amigos, da minha infância. Eu cheguei à seguinte conclusão, é que um ou dois daqueles meus amigos vinha de uma família estruturada. A maioria deles vinha de situações de famílias quebradas, que a mãe deles não era a esposa legítima daquele homem. Que eles eram filhos bastardos. Eu conheci uma família, e eram meus amigos. Até estava contando para o pastor ontem uma experiência da minha convenção. E essa família tinha 9 filhos, cada um era um pai. A mãe era uma prostituta, a mãe tinha uma zona, tinha um bordel. Eram meus amigos. Então você via, olhava, não tinha nenhum que era parecido um com o outro, era tudo diferente. Um era moreninho, um outro era negro, um era ruivinho, o outro era assim, outro era branco. Era tudo misto lá. Isso me faz lembrar de um deles. E eu lembro que um dia eu estava sentado em cima de um muro com esse rapaz, e o nome dele era Luciano Ferraz. E eu chamava ele de Ferraz. E eu lembro que Ferraz um dia olhou para mim e falou assim: é bom ter pai. Eu olhei para ele, falei: sim, eu tinha meu pai. Ele encheu os olhos de lágrima. Ele falou assim: cara, como eu queria ter um pai. Ferraz mergulhou nas drogas. Ferraz ficou viciado nas drogas. Ferraz começou a roubar para suprir o seu vício. Eu lembro que a última vez que eu encontrei Ferraz, eu estava indo para a igreja. Eu falei: vamos para a igreja, Ferraz. Ele disse: não tem mais jeito, não. A minha nave está muito alta, eu não tenho mais como descer dessa nave. E depois, a notícia que eu fiquei sabendo é que ele foi assassinado. Ele foi degolado, cortaram o pescoço dele. Então, Ferraz, a dor de Ferraz era essa. Ferraz era filho de uma mãe solteira. O desejo de Ferraz era ter um pai. Era ter o nome do pai na sua certidão de nascimento. Essa é a dor de muitos aqui no Brasil. Repúdio. Então eles, o repúdio é aquilo que mais machuca. Porque o repúdio, ele vai gerar uma rejeição. E é essa dor da rejeição aonde o diabo coloca a sua âncora ali. Coloca o seu dedinho podre ali e ao longo da vida vai rasgando, vai rasgando, vai rasgando, vai rasgando, vai rasgando. Seus irmãos repudiam ele. Os irmãos de Jefté vão deserdar ele. E dentro desse cenário todo de repúdio, seu pai fica também indiferente. O pai não diz nada, o pai não trata com os meninos, não dá uma palavra de advertência. Talvez, quem sabe, por causa da vergonha, sem autoridade nenhuma, porque, quem sabe, ele perdeu a autoridade dentro da sua casa por causa do adultério. Quantos pais hoje não têm autoridade dentro de suas casas porque adulteraram? Hoje eles não conseguem corrigir os seus filhos, dizer: filho, não faça isso que está errado, porque o pai adulterou, ele não tem autoridade mais. E às vezes o pai vai querer falar alguma coisa, você vai dizer: mas você fez isso, pai. E às vezes ele nem diz nada, mas ele não tem autoridade mais. Ele, não é que ele não tenha, ele se sente que ele não tem mais autoridade, porque adulterou. Agora imagina um adultério acompanhado de uma gestação, né? Que é o caso aqui. Talvez Gileade não esperava que essa prostituta fosse engravidar. Então seus irmãos deserdam ele, seu pai nada faz. Quando os anciões da cidade também expulsa ele da cidade. Seu pai também nada faz, continua indiferente. Então Jefté, queridos, é claramente desprezado, abandonado pelo pai. O pai não abraça esse menino, o pai não põe a mão no ombro desse menino. Simplesmente o pai fica longe. Até porque esse menino aqui para o seu pai é o filho da vergonha. E o filho da vergonha, querido, nós queremos mandar longe. Queremos mandar longe. Falei daquele caso, né, daquela irmã que a sua mãe trabalhava em uma casa e a mãe dela teve um caso com o dono da casa, com o patrão, e ela engravidou dela e mandou ela bem para distante. Então, geralmente, esses nascimentos se dão assim. Vai para longe. Então, dentro desse cenário de repúdio, o que é que sobra para esse menino? A rua. O que sobrou para Jefté foi a rua. Diz que ele vai para a cidade, para uma região chamada de Tob. E Tob era onde homens levianos habitavam. Então, Tob é o lugar dos bastardos. Tob é o lugar dos filhos que nasceram debaixo da bastardia, que carrega consigo essa dor, o seu coração ferido de orfandade. Tob é o lugar das pessoas carentes. E geralmente é para esses lugares onde essas pessoas correm, porque é lá onde eles vão ser amados e aceitos. Porque lá também as pessoas têm a mesma dor dele. Então Jefté foge de casa, vai embora. A questão de fugir de casa, queridos, é uma questão muito séria. Porque o filho que vai fugir de casa, ele vai deserdar os seus pais também. Ele vai desonrar os seus pais. E é o que nós vamos falar amanhã de manhã sobre esse princípio da honra. O que é honra, o que é desonra. A bênção da honra, a maldição da desonra. E por que é que hoje nós estamos colhendo tanta coisa? Você vai entender que é por causa da desonra. Então ele foge de casa. Então Jefté, querido, foge dessa situação toda. Desse cenário de repúdio, a sua dor, as suas feridas. Podemos entender aqui, queridos, que Jefté, ele sai da situação, ele sai do cenário da dor, mas a dor não sai de dentro dele. Ele sai geograficamente. Então não adianta a gente sair do lugar. Não é o lugar, a gente saindo do lugar que vai mudar as coisas. Temos que encarar o problema aí, buscar a cura e buscar uma solução para isso. Então, queridos, essas rejeições, essas são essas estacas, né, que foram implantadas na sua alma, cravadas na sua alma, rasgando o seu coração. Agora nós vamos falar de uma outra pessoa, que eu não falei naquele dia, para o pessoal que estava tendo o treinamento, que é a vida de Davi. Davi. E por que é que eu vou colocar a vida de Davi? Porque vocês vão ver a diferença entre Jefté e Davi. Vocês vão ver a diferença entre esses dois personagens. O que eu quero dizer para você nessa noite, queridos, é que, independente de como você foi gerado, a responsabilidade para você mudar isso está nas tuas mãos. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que, independente de como você foi gerado, você é um escolhido e amado por Deus. E a tua causa é de Deus. É Deus que tem uma preocupação enorme com o bastardo e com o órfão. Isaías diz que Deus se preocupa com o órfão, se preocupa com o bastardo. A causa do órfão é de Deus. Tenha certeza que é de Deus. Então Davi também teve o seu nascimento questionado. Talvez você vai questionar algumas coisas aqui, mas nós vamos tentar jogar luz. Porque da forma que eu também, quando eu vi a primeira vez, eu comecei a questionar. Poxa, será um homem como Davi? Nasceu numa situação de bastardia? Não pode. Talvez eu falasse assim, olha, Judas, aquele que traiu Jesus, era um filho bastardo, você só podia ser. Né? Só podia ser, né? Pisar na bola assim como ele pisou com Jesus, só podia ser bastardo. É mais fácil da gente acreditar que Judas fosse um filho bastardo do que acreditar que Davi nasceu numa situação assim. Mas quando você começa a analisar detalhes da vida de Davi, caminhando, você vai perceber que realmente ele veio numa situação também de bastardia. Então Davi também é gerado numa situação de bastardia, fora da aliança do casamento. Pois seu pai Jessé teve um envolvimento com uma de suas servas, uma de suas escravas, e naquela época era comum isso, era normal, um tanto normal, mas era serva, mas era escrava, não era esposa legítima. É tanto que Davi, no Salmo 51, ele expressa isso. Ele diz assim: certamente em pecado, em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é o pecado original, não, era o pecado mesmo. Eu fui gerado assim. A minha mãe me gerou em pecado e iniquidade. Então, existem várias situações, queridos, que apontam para isso. A primeira delas é genética. Davi era ruivo, totalmente diferente dos seus irmãos. Dava para notar que não eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Ruivo. Davi era ruivo. Primeira Samuel 16:12 diz assim: então mandou buscar ele e o trouxeram. E era ruivo e formoso de semblante e de aparência. E disse o Senhor: levanta-te, né, e unge ele, porque é este daí. Então Davi era ruivo. Davi era diferente dos irmãos. Davi carregava essa dor de ser um filho bastardo. Agora vamos entender umas coisas interessantes sobre a bastardia nos dias de Davi. Nos dias de Davi, queridos, o ruivo, ele era tido como maldito. O ruivo era maldito, era uma maldição. Todo ruivo tinha que ser sacrificado. Todo ruivo tinha que ser sacrificado. E o responsável para sacrificar o ruivo era os pais, era o pai. O filho bastardo, queridos, nos dias de Davi, ele não sentava à mesa. Ele não tinha acesso à mesa. Nos dias de Davi, queridos, o filho bastardo, ele não olhava nos olhos do pai. Ele não olhava nos olhos do pai. Isso aqui é fundamental, né? Olhar nos olhos um do outro. O bastardo não era chamado de filho. E isso é fundamental. Isso afirma a nossa identidade. De você chamar o seu filho de filho. Chama o nome dele, mas chama ele de filho. O filho bastardo não participava de festa, de celebração da família. Não participava. O filho bastardo não comia à mesa, comia sempre do lado de fora. Em um cantinho lá do lado de fora. Isso me recorda a vida do meu pai. O meu pai, com quatro anos, a sua mãe abandonou ele e o meu tio. E eles ficaram jogados em cima de uma rede, com fome. Quando o meu avô chegou, encontrou eles dois assim, sujos, chorando, com fome. Meu avô não sabia o que fazer com eles, pegou do ouro eles, se separaram, ficaram 22 anos longe um do outro. Mas o meu pai conta que ele foi morar numa região que ele chamava de Casa Grande. Era uma fazenda, onde ele era o responsável para fazer todo o serviço braçal daquele lugar. Era ele que tinha que levantar cedo para ordenhar a vaca, limpar, recolher lixo, fazer tudo. Meu pai disse que ele nunca comeu na mesa. Meu pai chegou naquela casa como um filho bastardo. Meu pai não tinha mesa. Meu pai não aprendeu a ler. Eu nunca ouvi o meu pai olhar para mim e dizer, filho, eu te amo. Eu sabia que meu pai me amava. Mas como ele nunca ouviu isso, como ninguém nunca expressou isso para ele, ele também tinha dificuldade de expressar, de verbalizar. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho. Meu pai foi um homem muito honesto, mas onde foi que ele foi refugiar a sua dor da bastardia, a sua dor da orfandade? Ele foi refugiar na imoralidade. Como eu contei para vocês naquele dia, né? Foi refugiar na imoralidade. Então, o seu pai gera ele nessa situação. O bastardo, queridos, era o responsável para limpar, recolher o lixo. E da onde é que Davi disse que o Senhor tirou ele? Da onde é que Davi disse que o Senhor encontrou ele? Davi diz, o Senhor me encontrou por detrás do monturo, por detrás do lixo, do lixão. Era serviço do bastardo cuidar dos animais. E da onde é que Jesus, da onde é que Davi disse que o Senhor encontrou ele? O Senhor me encontrou por detrás das malhadas, cuidando das malhadas, dos animais. Então, queridos, é muito interessante pensar sobre essa questão da bastardia na vida de Davi. Quando um bastardo nascia, queridos, quando um filho bastardo nascia, se fosse menina, nos dias de Davi, se fosse menina, ficava com a mãe. Se fosse menino, ficava com o pai. Então eu imagino assim que Jessé deve ter clamado, feito suas preces, as suas orações para que nascesse uma menina. Porque se nascesse uma menina, ele ficava de boa. Mas nasceu um menino. E é exatamente isso que acontece, queridos. Porque se nascesse uma menina, era uma forma de Jefté ocultar Jefté não, era uma forma de Jessé ocultar esse filho. É tanto que ele empurra ele lá para o campo. Ele empurra ele lá para o campo. Até, quem sabe, para morrer para lá. Filhos que são gerados aqui, assim, queridos, têm algumas situações onde os seus pais querem, de certa forma, esconder, ocultar essa situação. Por quê? Porque é o filho da vergonha. É o filho da vergonha. Uma das formas é mandar para uma outra cidade, né, viajar, ficar distante. Às vezes tacar uma cinta, né, tentando ocultar aquela barriga. Uma outra forma, queridos, de se ver livre desse intruso é o aborto. É o aborto. E aí, queridos, o problema só está começando. Aí o problema está só começando. Quando você aborta alguém. Aí você abre uma porta, abre uma legalidade para um espírito de morte, de destruição, entrar na linhagem da sua família e destruir. Nós temos trabalhado ali na EFOC com atendimento, e nós vamos encontrar cada situação de aborto que você nem imagina. Cada situação de aborto que você nem imagina. Eu atendi uma jovem lá em BH, e ela casada, querendo muito engravidar, mas não engravidava. Não conseguia engravidar. E já tinha ido para vários especialistas, médico disso, aquilo, outro, mas não engravidava. Aí foi quando ela contou que ela tinha um namorado e ela engravidou desse namorado. E aí, o seu pai, o avô da criança, financiou a morte do neto. É isso, queridos. É forte, é pesado usar essa palavra. A morte, o assassinato do neto, é. Mas é exatamente isso que ele fez. Ele assassinou o neto. Ela assassinou o seu filho. Derramou sangue inocente. E quem faz isso, quem derrama sangue inocente, quem investe, contribui para um aborto, fica preso na sua vida financeira, fica em altos e baixos, nada dá certo. E essa moça só veio engravidar depois que se retratou. Fez um caminho de volta, acertou, pediu perdão e redimiu e tirou esse sangue do seu filho, do altar, desse espírito de morte, de Moloque, e entregou nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. Então, uma das formas de ocultar essa gravidez é o aborto. Eu lembro de um caso tão interessante que o próprio Cote conta, e esse caso assim, falou muito comigo. Cote disse que estava numa igreja aí ministrando, e quando terminou a ministração, veio um rapaz falar com ele, perguntou: Cote, você pode me ouvir? Ele disse sim. Aí esse rapaz falou para ele: olha, Cote, eu sou casado, assim, né? Já tinha 2 filhos. A situação financeira não era legal. Quando a minha esposa chegou, olha para você ver, que coisa. Casado, já tinha 2 filhos. E aí minha esposa chegou, dizendo que estava grávida aí. E falei: e agora? Aí ele conversou com alguém, não sei o quê, conversou com a mulher e falou: ó, tem uma mulher que faz aborto, ela vem fazer o aborto aqui. E eles chamaram essa mulher. E essa mulher foi na casa desse homem. A mulher e a esposa dele entraram lá para um quarto, ele ficou lá na sala andando para lá e para cá, e a coisa foi complicando, foi demorando. Daqui a pouco, queridos, aquela mulher vem para ele com seu filho na mão. E ele fala assim: Cote, a minha vida nunca mais foi a mesma. Quando aquela mulher chegou assim com meu filho na mão, Cote, o coraçãozinho dele ainda fazia tum, 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 tum. Colocou na minha mão assim, e ele, eu disse: o que é que eu vou fazer isso? Ela falou assim: joga na descarga. Ele disse: Cote, nunca mais eu dormi direito. Depois desse dia, só durmo, só consigo dormir um pouco na base do medicamento. Será que Deus me perdoou, Cote? Você via que aquele rapaz estava arrependido daquilo, mas abriu uma porta enorme. Então hoje nós vamos encontrar tantas pessoas, queridos, vivendo em situações assim muito delicado, e porque cometer um aborto. Querido, quando alguém comete um aborto, geralmente a pessoa está assassinando o primogênito. E geralmente é o primogênito, é o primeiro, o primogênito. Quando alguém comete aborto, você não está apenas sepultando ali um filho ou uma filha, você está sepultando seus netos, seus bisnetos, você está sepultando sonhos e mais sonhos ali. Talvez você está sepultando alguém que poderia descobrir a cura do câncer. Talvez você está sepultando ali um cientista, alguém. Talvez você está sepultando alguém que poderia se tornar um dia um evangelista, um homem de Deus. Então, uma das formas de ocultar o filho da vergonha ou é empurrar para um determinado lugar, para uma outra cidade, ou cometer o aborto, que aí você fica isento. Fica isento, você se vê livre, em termos, né? Mas nunca mais você tem paz. E essa situação tem que ser retratada, né? Essa situação tem que ser retratada. Então, Davi, queridos, é esse filho também, esse filho bastardo. Agora, a diferença, queridos, entre Davi e Jefté é que Davi, ele vai se refugiar em outro lugar. Davi, ele vai se refugiar no Senhor. Ele vai para a fonte certa. Ele vai para a fonte certa. Quando Samuel vai para a casa de Jessé para ungir o rei, e Samuel pede para que Jessé traga seus filhos, lógico, aí Jessé traz os seus filhos legítimos, e não é nenhum desses. Agora, queridos, a primeira pessoa a ser curada, a ser tratada, a passar por uma renovação de mente, é o profeta Samuel. Porque quando ele está caminhando na direção da casa de Jessé, Deus trata com ele, Deus diz assim: não olhe a aparência do menino. Ou seja, não olhe a cor da pele dele. Não é a aparência física, porque o texto diz que Davi era lindo, formoso, bonito. Era a cor da pele, por quê? Porque era o sacerdote que batia o martelo para sacrificar o filho ruivo. Então ele era o primeiro a ser tratado. Aquele sistema religioso, aquele sistema do amor eros, ele é o primeiro a ser tratado, não olhe. Davi é um filho que vivia pelos cantos escondido, é tanto que quando ele chega, lá naquele lugar onde está sendo, havendo um confronto entre o povo de Israel e lá Golias, ele diz, não, deixa comigo que eu vou lá. E ele vai e ele resolve a parada. Quando ele volta, diz que Saul diz assim, de quem é filho esse moço? Cara, são detalhes que a gente não presta atenção. Ninguém sabia que era o pai de Davi, cara. Era o bastardo que via lá tomando conta das ovelhas. De quem é que ele é filho? Aí quando ele é ungido rei, queridos, o filho da vergonha é ungido rei. Aí eu posso imaginar agora Jessé andando de cabeça erguida na cidade. Sabe quem é o rei? Aqui de Israel, meu filho. Agora sim, né? Então, queridos, Deus pode te colocar numa posição também de rei, mesmo você ter vindo de uma situação de bastardia. A ideia, queridos, é que Davi vai se refugiar no Senhor, e eu queria assim que a gente desse uma olhadinha sobre o Salmo 23. E o Salmo 23, queridos, é a base das cidades de refúgio. Ou seja, quando, aliás, o Salmo 23 é escrito baseado nas cidades de refúgio. E o que era essas cidades de refúgio? Essas cidades de refúgio, não sei se você já ouviu falar, mas essas cidades de refúgio eram cidades que Deus mandou Moisés construir para que não se cometesse injustiça. Porque qual era a lei? Olho por olho, dente por dente, pé por pé, morte por morte, mão por mão, queimadura por queimadura. Então havia muita injustiça, alguém morria sem ter assassinado alguém. Foi um homicídio culposo. Eu estava trabalhando com você, caía alguma coisa, você morria e eu ia ter que morrer. Aí quando acontecia isso, eu tinha direito de, por lei, sair correndo em direção a uma dessas cidades e me refugiar lá. E contava a minha causa lá para o responsável, e eu ficava lá até a minha causa ser julgada. Então essas cidades de refúgio eram lugares onde as pessoas iam se refugiar. Era lugares de hospedagem. Então, o Salmo 23, o pano de fundo do Salmo 23 é essas cidades. Então, Davi vai escrevendo essa cidade com a cabeça lá na cidade de refúgio. E o que é que acontecia nessa cidade de refúgio? A cidade de refúgio, ela já era preparada. Ela era adestrada para receber as pessoas. E quando o indivíduo chegava nessa cidade cansado, afadigado, estressado, ele era sentado sobre a mesa. Porque ele vinha correndo e o parente do morto vinha atrás dele. Pega, mas não pega, pega, mas não pega. Se pegasse, podia matar. Mas depois que ele colocasse o pé dentro da cidade de refúgio, Por lei, ele não podia mais tocar nele. E é exatamente isso que Davi diz no Salmo 23. E o Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Era o que acontecia ali. Quando ele chegava cansado, pegavam ele e sentava na mesa. Quando ele estava sentado na mesa, o inimigo aparecia na porta, mas não podia mais tocar nele. A mesa. Ele ficava ali um bom tempo. Quando a sua causa ia ser julgada, ele era escoltado, enviado para a sua casa, que ninguém tocasse nele. Então ele era escoltado por dois homens, eram duas guardas, que era tido como escolta. E o nome dessas guardas, dessa escolta, se chamava Bondade e Misericórdia. Por isso que Davi diz no Salmo 23, e bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, o pano de fundo do Salmo 23 são as cidades de refúgio. Então, foi no Senhor que Davi foi se refugiar. E isso fez toda a diferença. Depois, Deus faz a mesma coisa com Josué. Pede para que Josué também, quando entrasse na terra prometida, criasse também essas cidades de refúgio. E desse nome para a cidade de refúgio. E as cidades de refúgio, em Josué 20, de 1 a 9, o nome das cidades que foram construídas para isso é Bezé, Ramote, Golã, Guedes, Siquém e Hebron. Quando você olha o significado dessas cidades, o significado desses nomes aqui, queridos, eles alinham muito com a paternidade de Deus. Essas cidades de refúgio hoje, queridos, é uma tipologia da paternidade de Deus, é uma tipologia da igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. É uma tipologia de Jesus, o significado de cada cidade dessa. E é bem interessante. A primeira delas é Bezé, queridos. Bezé tem um significado, queridos, de lugar de proteção, de segurança. E quem é a nossa proteção, quem é a nossa segurança? Jesus. Então, essas cidades de refúgio, queridos, são cidades aonde corre para lá, se refugia para lá, aqueles que se sentem cansados, afadigados. Mateus 11, 25 a 30, Jesus fala sobre isso. Que nós devemos ir até Jesus, caminhar para Jesus. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para onde corre todos os que estão cansados, afadigados, estressados, aflitos, amedrontados, deprimidos, repudiados, humilhados, desanimados, injustiçados? Para o colo de Jesus, para essa cidade de refúgio. Então, a primeira delas é Bezé, que é lugar de fortaleza, de segurança, de proteção. E eu vou dar uma acelerada aqui para a gente ganhar tempo. A segunda é a cidade de Ramote. Queridos, o significado da cidade de Ramote é show de bola. É lindo. Tem um significado de lugar da honra. Lugar da honra. É onde você é honrado. É onde aquele que foi humilhado é honrado. É nesse lugar onde aquele que foi rejeitado é honrado. É onde aquele que foi traído é recebido. É onde aquele que se sente abusado vai se refugiar nesse lugar. É o lugar daqueles que se sentem abusados em todas as áreas da sua vida. Traídos. Eu contava sobre o meu irmão. Outro dia, meu irmão era um cara, assim, atleta. Mas ele teve uma decepção. E a sua decepção foi que ele foi traído pela sua esposa. E nessa traição, o meu irmão foi se refugiar na bebida. Foi se refugiar nos bares. Esse é o problema, queridos. É quando nós passamos por uma situação, nós vamos se refugiar, a nossa dor, em lugares assim. Davi foi refugiar a dor dele, da bastardia, da rejeição, do repúdio, no Senhor. Eu corri para o Senhor, queridos. Eu fui me refugiar no Senhor. E meu irmão foi se refugiar na bebida. E a bebida levou ele à morte. Então, Ramote é o lugar onde aquele que se sente humilhado vai se refugiar. Ramote é onde as mulheres que se sentem humilhadas, desonradas, usadas, vai se refugiar lá, porque é lá onde serão honradas. Olhamos o caso da mulher samaritana. A mulher samaritana foi aonde ela encontrou refúgio, foi em Jesus. Aonde ela foi preenchida, em Jesus. Quero dizer para você, queridos, que a sua carência, ela não pode ser preenchida, ela não pode ser suprida, a sua carência tem que ser curada. E é em Ramote, e é em Jesus, e é nessa paternidade de Deus que ela é curada. Então essa mulher foi curada depois que ela encontrou Jesus. E ela vem de um cenário de desonra. E ela vem, né, de um caminhar de muito repúdio. Porque ela passou, segundo o texto, por 5 relacionamentos. 5 homens abusando e usando essa mulher. Eu quero dizer para você nessa noite, mulheres, que quem valorizou você, que quem honrou você foi Jesus. Foi Jesus que veio dar honra às mulheres. Ninguém valorizou mais as mulheres do que Jesus. Quando Jesus senta com aquela mulher samaritana, ele estava honrando e valorizando aquela mulher. Estava olhando dentro dos olhos daquela mulher. Ele não olhava para aquela mulher com o desejo de tocar no corpo dela, de usar ela como muitos homens usaram. Então ninguém valorizou mais as mulheres do que Jesus. Ninguém. Num tempo, queridos, onde as mulheres eram tratadas como coisas, o Senhor veio e tratou elas com dignidade. Então, na cidade de refúgio, você é tratado com dignidade e com honra. O caso dessa mulher samaritana aqui. O caso daquela mulher que foi, assim, encontrada numa situação de adultério e é levada até Jesus. Jesus também honra ela. Jesus, ele tinha algo muito especial com as mulheres. Jesus tinha amigas. Jesus tinha amigas. Jesus gostava dessas mulheres. Jesus tinha Maria, que era sua amiga. Marta era amiga de Jesus. Jesus tinha essas pessoas. Então, queridos, Jesus, essa paternidade de Jesus é o modelo perfeito de um homem que valoriza as mulheres. Que valoriza as mulheres. Depois, queridos, vem... Depois de Ramote vem uma outra cidade, que é a cidade de Golã, ou a cidade do gozo. Ou seja, o gozo, a cidade do cântico, da alegria, da festa e da celebração. A cidade da autoestima sadia, baseada em Deus. Depois vem a cidade de Guedes. A cidade de Guedes, ou de Gades, queridos, aponta para um posicionamento de pureza, onde você é tratado, curado, leva uma vida de santidade na cidade de Guedes, onde você vai se posicionando, revendo lugares e coisas na sua vida que precisa de mudança. Depois vem a cidade de Siquém. Siquém, queridos, também eu acho assim um show de bola, uma coisa muito, muito linda, muito particular, assim, que é a cidade do ombro amigo. Cidade do ombro amigo. Queridos, o que é que nós estamos precisando nos dias de hoje? Ombro amigo. Ombro amigo. Lugar onde nós podemos pegar o cansado, o exausto, o decepcionado, aqueles que estão estressados, aqueles que estão debaixo de um sistema religioso, aonde aqueles que são aqueles assassinos da graça, e termos um ombro amigo, que a pessoa possa dizer, você é meu amigo, eu posso contar com você. E a gente sabe que Jesus é esse amigo, que esse Pai é esse amigo. Depois vem a cidade de Hebron, a última, que é, tem um significado de lugar de comunhão, lugar da mesa. Então é lá onde nós devemos nos refugiar. E foi aí onde teve toda a diferença, queridos, na vida de Davi, porque ele foi se refugiar nesse lugar, na cidade de refúgio, que é o Senhor. Agora, queridos, estamos caminhando aí para o final, queridos. Olha só. Em tudo isso aqui, queridos, como eu falei para vocês, o antídoto em tudo é essa graça, esse perdão. Se eu perguntasse nessa noite aqui com muita sinceridade do teu coração, que eu não sei, não conheço nada sobre a tua vida, mas se eu te perguntasse nessa noite aqui, quem de vocês que está aqui identifica que você nasceu numa situação de bastardia? Que você foi gerado antes da aliança do casamento? Quem de vocês aqui diz assim, não, eu fui gerado fora da aliança do casamento? Há alguém aqui? Mais outro? Mais alguém? Tem mais alguém? Mais outra pessoa? Eu queria que essas pessoas que levantaram a mão viessem aqui e ficassem desse lado. Pode vir, queridos. Não tem vergonha. Agora eu queria fazer uma outra pergunta. Quem está aqui e gerou filhos fora da aliança do casamento? fica desse lado. Por favor. Quem estiver aqui, venha para esse lado aqui. Pai, que tiver aqui algum um homem que gerou filhos fora da aliança do casamento. Queridos, aqui tem os pais que geraram filhos fora da aliança do casamento, na bastardia. Aqui nós temos filhos que foram gerados. Malaquias diz que quando houver a convenção do coração do pai com o coração do filho, a maldição será quebrada. O que nós vamos fazer nessa noite é um ato profético. Os filhos dele, não sei se estão ali, mas os filhos deles não estão ali. Os pais deles, ou mãe, não estão aqui, não sei. Mas essa geração aqui é a geração que vai até eles pedir perdão por ter gerado filhos fora da aliança do casamento. Então, queridos, vai até aquela geração ali, dos filhos que foram gerados fora da aliança do casamento. Abraça eles e pede perdão para eles, em nome de Jesus. Abraça essa geração. E fala: filha, me perdoe, filho, me perdoe. Isso. Agora essa turminha vem um pouco mais para cá aqui no central aqui, ó. Pode. Eu sei que nós estamos vivendo uma situação de pandemia, mas, em nome de Jesus, pode juntar mais, agregar mais aqui. Pode vir mais, vem. Vem todos aqui. Isso, pode sim, todos. Deixa o pessoal ali terminar a oração deles. Em nome de Jesus. Venham todos para cá, pode juntar aqui mais, junta mais. Faz assim um tipo um círculozinho aqui. Isso. Pode fechar, pode alguém vir para o meio, ficar no centro, pode vir. Fecha bem aqui, fica bem pertinho um do outro aqui, em nome de Jesus. Agora, o que é que eu quero, queridos? Eu quero que você aí, que é a igreja, venha aqui, fecha eles aqui, abraça eles. Isso aqui, nós vamos trazer eles para dentro da aliança, ao reino de Deus. Trazer, tirar o filho bastardo das margens. E dizer que eles são amados. Sim, Pai, aqui nós louvamos o teu nome, Senhor. Oh, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Sim, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Senhor, aquele que nos cura. Oh, Deus.
Sim, Pai, em nome de Jesus, Pai. Sim, Pai, em nome de Jesus, Pai. Verdade, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Abençoamos a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Queridos, eu queria que vocês prestassem atenção aqui agora, só um pouco. Eu vou fazer uma oração aqui. E a oração que eu vou fazer é a oração da reconciliação. A oração de um pai ou dos pais se reconciliando com seus filhos. O pai que gerou filho na bastardia, o pai que repudiou seus filhos, o pai que saiu de casa, o pai que largou, o pai que divorciou, o pai que sumiu, o pai que não foi aquele pai presente, o pai que não deu amor, afeto, o pai grosso, o pai bruto. Então eu quero representar aqui na tua vida, na vida de todos que estão aqui, tanto daqueles que foram gerados na bastardia, como aqueles que foram, que geraram filhos, e todos que nós que estamos aqui, eu vou fazer uma oração de reconciliação. E que você baixasse a cabeça e se nessa oração você sentir vontade de chorar, chore, porque o teu Pai perfeito está aqui para te abraçar. E a oração é a seguinte: meu filho e minha filha, meu filho e minha filha, papai quer te pedir perdão, reconhecendo como pecado os quais feriram o teu coração e o coração de Deus. Eu quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por todo o meu orgulho, por todas as minhas imoralidades, por todas as vezes que eu agi debaixo da imoralidade. Quem sabe hoje você colhe, você vive, você passou por situações de imoralidade e eu fui o causador. Então eu quero te pedir perdão, meu filho. Eu quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por todas as vezes que eu te envergonhei, que eu fiz você passar por vergonha por causa das minhas atitudes erradas. Eu quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por todas as minhas palavras duras, agressivas, de gritaria com você, com sua mãe, com seus irmãos. Meu filho e minha filha, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que fiquei bêbado, drogado. Cheguei em casa bêbado, drogado, agressivo, espancando tudo, quebrando tudo, gritando com tudo, gerando um cenário de insegurança e de medo, onde você corria e se escondia e tremia de medo. Me perdoe, meu filho e minha filha, por todos os meus atos de violência contra a sua mãe. Quantas vezes você ouviu a sua mãe gritando socorro e você não podia fazer nada, que você era uma criança. E quem sabe hoje você caminha num cenário de medo. Eu quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por todas as vezes que agredi você, que feri você. Eu quero te pedir perdão, minha filha e meu filho, por todas as minhas agressões físicas e emocionais na sua vida. Eu quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por ter abusado de você, por ter usado a minha autoridade de uma forma errada e ter abusado de você. Meu filho e minha filha, eu quero te pedir perdão por eu ter tocado em você, por eu ter abusado de você sexualmente, ter aberto essa porta na sua vida. Talvez, quem sabe, hoje você não se ama, não se valoriza, minha filha, porque foi eu que abri essa porta na sua vida, toquei no seu corpo. Como muitas mulheres hoje que estão lá fora se prostituindo, que não valoriza mais o seu corpo, porque elas perderam a razão, o valor da vida, porque quem primeiro tocou nelas foi o seu pai. Meu filho e minha filha, me perdoe por estar toda a minha ausência no lar. Eu nunca ter parado, ter tido tempo para ficar com vocês. Eu quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por toda a falta de diálogo, não sentar para conversar. Quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por todo o meu egoísmo, por eu ter usado revistas e filmes pornográficos, ter aberto essa porta na nossa casa, ter aberto essa maldição na nossa casa, revistas e filmes pornográficos. Quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por todas as minhas mentiras, por todas as promessas que eu te fiz e não cumpri. Eu quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por todas as vezes que eu agredi você, por eu nunca reconhecer seu valor e o seu potencial e a sua capacidade. Quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por todas as acusações contra você, por não ter suprido você financeiramente. Quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por gastar o dinheiro da família com jogos, com vícios e com mulheres e com prostitutas. Quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por ter frustrado os teus planos e realizações. Quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por nunca ter uma palavra de encorajamento para com você. Eu quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por nunca ter sido carinhoso e sensível com você, por ter te humilhado na frente dos outros, por ter gritado com você na frente dos outros. Quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por eu não ter liderado bem o nosso lar, por nunca ter coragem de dizer, eu te amo. Eu nunca falei para você, eu te amo. Me perdoe, meu filho e minha filha, por eu não ter coragem de dizer isso para você. Me perdoe, meu filho e minha filha, por eu construir uma outra família, por eu ter filhos fora da aliança do casamento. Quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por todas as pragas e palavrões que te falei. Eu quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por nunca ter tirado tempo para você, saindo, passear, brincar com você. Quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por eu ter te amaldiçoado, por eu jogar sempre a culpa em você e na sua mãe. Eu quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por eu ter te chamado de prostituta. Eu quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por eu ter te chamado de lésbica e de homossexual. Eu quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por eu ter atrapalhado você de ver Deus como um pai amoroso e gracioso. Eu quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por eu nunca ter te elogiado, por eu nunca ter tido tempo, por eu nunca ter comprado uma roupa para você, uma roupa nova, algo novo na sua vida. Quero te pedir perdão, meu filho e minha filha, por eu ter distorcido o amor e a paternidade de Deus na sua vida. Essa é a oração de reconciliação de um pai com os seus filhos. Abba, aqui estão os teus filhos, Abba. Filhos e filhas, filhos que foram gerados fora da aliança, pessoas que geraram filhos fora da aliança. Abraça com teu amor, Pai. Abraça com teu amor, com a tua graça, com a tua paternidade. Traz cada um para dentro da aliança do reino de Deus. Traz todos eles para a aliança com Jesus. Que eles entendam que Deus, a causa do órfão, é de Deus, do bastardo é de Deus. Que não importa onde eles nasceram, a forma que eles nasceram, mas que eles vão se refugiar no Senhor, buscar no Senhor, assim como Davi foi para o Senhor. Davi diz que o Senhor é o pastor dele e nada faltará. Ou seja, o Senhor é o pai dele e nada faltará. Seu pai Jessé é distante, mas o pai perfeito estava presente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Pode voltar para os seus lugares. Antes de eu passar a palavra para o pastor, eu quero desafiar você a fazer um caminho de volta com seus filhos. A buscar os seus filhos. a ganhar um coração dos seus filhos. Você que gerou filhos na bastardia, se tiver como você ir até os seus filhos, vá. Sente eles numa cadeira, lave os pés dele e peça perdão para eles. Se você entendeu hoje que mesmo você não tendo gerado filhos na bastardia, mas gerou a orfandade no coração deles, distante deles, com alguma atitude que feriu o coração dos seus filhos, vá atrás dele, faça um caminho de volta, peça perdão para os seus filhos, lave os pés dos seus filhos, lave os pés da sua esposa hoje, construa um cenário de honra, traga ela para dentro dessa cidade de refúgio, o lugar da honra, traga os seus filhos para esse lugar, em nome de Jesus. Sei que não é fácil, mas é um divisor de água para quem faz isso. Se retratar e lavar os pés do órfão e do bastardo. Em nome de Jesus.